Educando seu bolso.
Você já sabe que quinta-feira é dia de falar de economia, de um jeito leve, divertido, descomplicado, tudo isso em boa companhia com você aí do outro lado do rádio. E quem está presente hoje é o nosso amigo, que também faz parte do blog educandoseubolso.blog.br, Quintiliano Campomori. Bom dia, Quintiliano, bem-vindo.
Bom dia, Pedro, um prazer estar aqui com vocês.
E quem quiser acompanhar a gente agora, estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook, facebook.com/emboacompanhia, tá bom? Curte lá a nossa página, comente, compartilhe, facebook.com/emboacompanhia, a nossa live do Facebook. Quem quiser conhecer, ó, como é que é o Quintiliano Campomori, é esse rapaz aqui de óculos, gente boa, que entende tudo de economia, assim como os nossos amigos Frederico Torres, Everton Veloso. Mas hoje a história é a seguinte: dá para ficar rico só trabalhando? Nós que não ganhamos na Mega da Virada, não é, Quintiliano?
É, exatamente, Pedro. É uma... começar o ano aqui com um aspecto mais reflexivo, mais filosófico aqui, diferentemente de alguns momentos que a gente teve aqui na rádio. Agora a gente vai pensar um pouquinho filosoficamente para fazer, quem sabe, fazer um ano diferente, fazendo um gancho com o que você acabou de falar do Mário Sérgio Cortella, que eu também sou um fã incondicional, gosto muito de tudo, quase tudo que ele fala é muito bacana. E aí eu vou ler uma historinha aqui para o nosso ouvinte e depois a gente vai bater um papo sobre esse texto aqui. É um texto do Alberto Adzental, uma pergunta que ele faz no título do texto: seu lucro é real no final do mês ou mal dá para pagar o seu trabalho?
Ih, tem gente que é assim, ó, tem mais mês do que salário, né?
Também,
chega no final,
né,
do mês, não tem
então,
nem um centavo.
A história é o seguinte: a Lúcia, né, a nossa personagem fictícia aqui, ela saiu do seu emprego para fazer marmitas na sua comunidade. Que ela foi sempre reconhecida como uma boa cozinheira e aí passou a fazer marmitas na sua comunidade. Ela entrega uma quentinha com arroz, feijão, ovo, frango e batatas fritas e cobra R$ 7,50 por marmita. Mas ela não é a única que fornece esse tipo de refeição. Há outras 10 vizinhas que oferecem o mesmo produto por igual preço. De segunda a sexta-feira, Lúcia vende 50 marmitas por dia. Vende à vista e em dinheiro e assim fatura R$ 375. Pelos cálculos, ela gasta todos os dias com as compras do supermercado, que inclui alimentos, embalagens, algo em torno de R$ 200. Paga uma diária para sua ajudante de 50 e gasta um botijão de gás por semana, que custa 80, o que dá 16 por dia. Assim, ao final do dia, sobra para a Lúcia o equivalente a R$ 109,00, o que pode ser entendido como o valor recebido pelo seu trabalho.
Uhum.
Um negócio que vende produtos iguais, que todo mundo vende, que a gente conhece muito como commodity, não tem a capacidade de fazer com que o empreendedor consiga aumentar o seu preço. A margem, ou seja, aquilo que sobra no final do mês e no final do dia, é baixa e igual a todos. Nos negócios que vendem commodities, e aí a gente pode enquadrar o commodity também, Pedro, como petróleo é uma commodity, o ouro é uma commodity, soja é uma commodity, todas essas mercadorias que são padrão, deixa eu chamar de commodity. Então, nos negócios que vendem commodities, o que sobra de dinheiro no final do dia, aquilo que chamamos de lucro, é suficiente apenas para pagar o seu trabalho. O dinheiro mal dá para realizar novos investimentos, que seria importante para melhorar o próprio negócio,
uhum,
ou proporcionar um aumento do bem-estar do próprio empresário. Esse é o lucro, conhecido em economia como lucro econômico zero. É um termo econômico em que o lucro apenas remunera o trabalho do dono e não sobra além disso nada. Então, diferente... aí a Lúcia conversou com um amigo administrador de empresas que explicou que se ela precisasse diferenciar da concorrência, não fazer tudo igual a todo mundo. Ele disse que os clientes gostam de mudanças. Provavelmente pagariam de uma forma diferenciada por essas mudanças.
Mas será que se ela cobrasse, sei lá, R$ 8,50, R$ 9,50 ou até R$ 10 pela marmita, ela não perderia clientes? Porque já que as outras 10 vizinhas também vendem a R$ 7,50.
Por isso que ela tem que se diferenciar. Ela não pode vender commodity.
Uhum.
Né? E com certeza eles vão pagar um valor superior se eles entenderem e verem valor naquele negócio.
Uhum.
Ela percebeu que as pessoas estavam comendo mais saladas e frutas no modo mais recente.
Uhum.
E aparecia muito na televisão programas sobre mudanças de hábitos alimentares.
Sim.
E também de exercícios. Então resolveu complementar a marmita com outra embalagem para colocar salada e molho. E junto com a salada colocava alguns pedaços de frutas. começou a cobrar R$12 por refeição, e não mais R$7,50.
Olha só.
Seu custo supermercado subiu para R$275, os demais custos se mantiveram constantes. Uhum. E manteve suas vendas em 50 diárias. Fazendo as contas, começou a ganhar R$225 a mais por dia, com um aumento de custo de R$75. Sobrava para ela agora R$259.
E não mais R$109.
Ao invés de R$109. Né? Sua expectativa agora é que o volume de vendas comece a crescer. Mas Lúcia sabe que não poderá dormir no ponto. Na medida que suas vizinhas perceberam sua estratégia, elas poderão começar a fazer o mesmo, o que voltará a achatar o lucro. Ou seja, voltará a ser uma commodity. E aí, esse texto é uma história fictícia da nossa amiga Lúcia aqui. Mas aí a pergunta, a gente enriquece trabalhando? É possível? É, se eu ser dono do meu próprio negócio, vai ser o melhor negócio?
Uhum.
Pode ser que sim. Pode ser que sim. Muitas vezes as pessoas saem das empresas para fazer aquele mesmo trabalho que elas faziam dentro das empresas para ir fazendo como consultoria, por exemplo,
uhum.
e ganhando mais.
Ô Quintiliano, porque a gente, pelo menos, né, a meu ver, a gente que é assalariado, que trabalha com carteira assinada, tem ali um salário todo mês, a gente, né, recebe, eu acho que a maneira, pelo menos você tem um padrão ali, você sabe quanto que é o seu salário, aí você acaba economizando, né, faz uma aplicação e por aí vai. Dá a impressão de que para você enriquecer mesmo, você tem que abrir mão disso e arriscar e empreender, abrir um próprio negócio e talvez ali você encontre uma mina de ouro, né? Uma boa ideia no momento certo.
Nem todo mundo descobre o Facebook, né?
É.
Nem todo mundo tem ideia do Facebook. Tanto é que as pesquisas mais consistentes na área de startups, que estão acontecendo bastante nos últimos tempos, é que para cada 10 que abrem, 10 startups, uma vira o Facebook, assim.
Uhum.
Uma vira um monstro, vira um dinossauro, né? As outras continuam sendo um gatinho pequeno,
uhum.
tá? Então, assim, será que é melhor abrir o seu negócio? Muitas vezes é. Às vezes é importante fazer um mix, né? Então, eu tenho uma ideia muito legal, eu tenho uma ideia inovadora, mas eu estou trabalhando aqui na minha empresa aqui. Olha, dá para eu fazer os dois?
É, dá para trocar o certo pelo duvidoso?
Ou dá para eu fazer os dois por um tempo? Para eu testar? Porque eu tenho que testar o meu consumidor, né?
Uhum.
E aí é que ele entra naquela questão muito provocativa, né? Que é eu produzo 10 e recebo 4. Isso nas empresas, normalmente as pessoas produzem 10, mas elas recebem 4. Isso aí a gente volta lá nos estudos econômicos do século XIX, né? Quando surgiu... Todo mundo conhece o Karl Marx, né? As teorias uhum. marxistas. Ele deu nome a isso de mais-valia, que é a diferença entre o que você recebe e o que você produz, tá? Tira os impostos dessa história toda aí. Entre o que você produz e o que você recebe é a chamada mais-valia, né? Que é a famosa exploração
uhum.
do capitalista e tal, do trabalho do proletariado. Tá? Mas será que eu conseguiria produzir tudo que eu produzo se eu não tivesse a estrutura proporcionada pela empresa? Olha, eu conheço empresários, né, que ganham muito bem. Eu conheço empresários que quebraram, sabe? Já vi casos de empresas que estavam muito bem, empresas que estavam com uma estrutura bastante enxuta. O empresário começou a achar que ele era... Porque para lá o empresário é bonita, né? É linda, uhum. né? Todo mundo, eu sou o empresário. Achou que aquilo ali era uma mina de dinheiro. E nem sempre é. Tá? A maior parte das empresas não vira o Facebook. Nenhuma
uhum.
das empresas vira uma grande empresa, uma monumental empresa que gera milhares de empregos, tem uma ideia muito boa por trás, né? Então algumas empresas elas têm essa situação. Então olha, eu vou aumentar, vou colocar uma sede bonita. Às vezes eu não preciso disso, né? E às vezes como empresário você precisa fazer. Empresário é outra coisa também. Não teria esse terceiro, né?
É.
Férias? Eu conheço empresário que tira férias, não. É uma semaninha ali, entre o Natal e o Réveillon e por aí, né? No máximo. Então, assim, por conta própria, eu posso receber 100% do valor. Isso é fato. Pago os impostos, o que sobrar disso aí é o meu salário, né? É o que eu posso tirar da empresa. Mas nem sempre eu vou conseguir produzir tudo que eu produzo se eu não tiver a estrutura da empresa. Então, por exemplo, um grande diretor de uma empresa, se ele não tiver aquela estrutura toda ali por trás para facilitar o trabalho dele, uma questão de indicadores, um sistema de gestão muito complexo e muito parrudo, que aceite, que eu consiga colocar todos os dados que eu preciso, uma geração de relatórios para aí sim aquilo ali me proporcionar ter uma ideia, olha, eu acho que aqui está o problema, e eu vou lá e tenho uma ideia, sendo um intraempreendedor, e não só um empreendedor, porque você tem que ser empreendedor onde você está, desenvolver coisas novas, né? Então, assim, as pessoas mantêm empregabilidade não é só pelo que elas fazem, sim pelo que elas têm de ideias, né?
Esse conhecimento, Quintiliano, que eu acho que falta muitas vezes, porque a pessoa acha que é simplesmente, ah, vou lá, vou abrir uma empresa. Outro dia mesmo na TV eu vi um comercial dizendo que para abrir uma empresa aqui no Brasil demora mais de 70 dias, é uma burocracia. E a pessoa às vezes não sabe que tem que pagar os impostos. E eu sei que há uma batalha em se simplificar isso tudo, né? Com os microempreendedores individuais.
Que é o MEI é sensacional. Abre com uma facilidade inacreditável. 5 minutos.
Pois
isso
é.
Você demorar para poder saber o que você vai, qual atividade você vai colocar lá. Se você não se você souber de cara, 2-3 minutos o MEI está aberto.
Pois
um CNPJ, tudo funcionando, beleza.
Então você tem que pesquisar, você tem que ir atrás e descobrir tudo ali, colocar realmente na ponta do lápis. Tem que ter realmente um capital ali para você começar um investimento.
E se sustentar no primeiro período, né?
Porque, vai ser fácil.
Imagina só, você abre uma franquia qualquer. Vamos pensar de chocolates, por exemplo. Você abriu, vamos pensar, tá, você abriu na Páscoa, tudo bem. No primeiro mês você vai ter um retorno muito alto. Tá? Mas, por exemplo, essas empresas que têm sazonalidades é um problemaço.
É mesmo.
Eu conheci empresas que quebraram, né? Franquias que quebraram exatamente por isso. Porque tem uma grande venda no Natal, tem uma grande venda na Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Namorados. São os 4 grandes momentos de venda de chocolates no país.
O resto
é aquele do dia a dia ali. É o bombonzinho depois do almoço, mas aquilo ali não paga as contas.
Não representa um lucro significativo.
Não representa. E aí, chegou mês de... Normalmente a Páscoa cai em abril, né? Chegou maio, o dono limpou a empresa e foi viajar pra Disney. Foi passar férias nos Estados Unidos 2 semanas. E aí? E aí junho? Julho? Agosto? Setembro? O junho até tem o Dia dos Namorados. Mas aí, como foi muito perto do... O maio, né, de Dia das Mães e o Dia dos Namorados, foi um segundo domingo de maio, mais pro meio do mês. Né? Então ficou muito perto do Dia dos Namorados. Então as pessoas deram aquela recuada. Então o ideal é que a Dia das Mães seja nos primeiros dias de maio ali. O segundo domingo seja dia 8, dia 9 e tal. Se ele passou lá pro dia perto do dia 15,
essa
já começa a ter um problema. Então, assim, eu conheço uma franquia que quebrou exatamente por isso. Porque o dono limpou a empresa, foi viajar para os Estados Unidos, passaram 2 semanas de férias com a família, o que não está errado, tem que se divertir com a família mesmo, mas não se planejou, não pensou naquilo que poderia ter de problema, né?
Agora, Quintiliano, tem gente que fala assim, olha, eu não nasci para ser chefe. Não gosto porque, né, vou ter que lidar com empregado, vou ter que lidar com funcionário, tem essa dor de cabeça toda. Então, tem gente que às vezes nasceu para ser, né, assalariado, para ser empregado, e tem gente que nasceu realmente para ser empreendedor. Essa característica também tem que ser levada em conta?
Claro, sem dúvida. O gostar de fazer aquilo é importante. Por quê? No primeiro momento... você pode chegar até ser um empresário extremamente bem sucedido, que todo mundo vai fazer tudo para você. Você vai chegar, vai ter alguém trazendo o seu cafezinho. Tá? Mas, ao mesmo tempo, no início da empresa, você vai ter que fazer faxina na loja. Fazer faxina no escritório. Fazer faxina no seu ambiente de trabalho. Então, assim, será que a pessoa que tem um trabalho hoje, assalariado, que é bem sucedido no trabalho dela, largar isso tudo, ela vai topar isso? Tem que pensar nisso também. Por isso que eu disse, é importante fazer um teste. Dá para eu fazer as duas coisas? Depois você larga. Pode ser, uma ideia muito legal. Depois largar, isso ok. Agora, testa antes. Largar tudo para abrir uma franquia, por exemplo, ou uma empresa, uma loja, qualquer tipo de empreendimento comercial. E não saber se aquilo ali vai te dar um sustento. E aquilo ali vai ter sobrevivência no médio e longo prazo, por quê? Eu não quero que ninguém entre nas estatísticas, né? Estatísticas de que as empresas, grande parte das empresas que abrem, fecham as portas no primeiro ano.
Pois é.
E isso é uma estatística horrível. Tá? Empreender é importante? Óbvio que é. Tá? Mas eu conheço também pessoas extremamente bem-sucedidas que são servidores públicos, que são seletistas, que têm uma carreira profissional, que são profissionais extremamente cobiçados pelo mercado. E às vezes as pessoas tem gente que quer ser chefe, tem gente que não, tem gente que quer ter o chefe, tem gente que nunca quer ter o chefe. Uhum. Então você tem que saber o seu perfil, e também entender que conseguir vender, por exemplo, olha, a pessoa vai, trabalha todos os dias, de primeiro ao dia 30, normalmente ele é um assalariado. Aí chega no final do mês, dia 5, né, quinto dia útil, vai lá e recebe o salário. O dono que se vire para pagar o salário dele, concorda?
Concordo.
Tá na lei, uhum. Se não pagar, ainda vai ter problema com a justiça trabalhista aí.
É.
Né? Agora, se você é um empresário, né, e não vendeu, o problema é todo seu.
Uhum.
Se a empresa não faturou, o problema é todo seu. Então, assim, a gente incentiva o empreendedorismo? É claro. A gente não a gente, empresas, países que crescem muito, né, tem mais empreendedores? É fato também.
Uhum.
Tá? Muitas pessoas nessa crise que a gente está, parece que saindo dela agora de uma forma um pouquinho mais consolidada, os números econômicos estão melhorando. Muitas pessoas abriram negócios porque não estavam conseguindo emprego. Será que esse é a melhor alternativa? Pode ser que sim. Pode dar sorte do mundo e acertar na mosca. Uma prova é que essa instabilidade do empresário é tão maior do que os assalariados, por exemplo, é que quando a gente vai recomendar uma reserva de emergência, para um servidor público, a gente recomenda 3, 4 meses. Tá? Para um seletista, 6 meses, 7 meses de reserva de emergência para qualquer problema ele ter ali uma reserva. Já para um empresário, para um autônomo, um corretor de seguros, por exemplo, 1 ano.
É.
Então, assim, é diferente, é uma relação diferente. Então, assim, quando a gente ajuda lá no blog as pessoas que perguntam, olha, eu estou querendo montar um negócio e tal, uma das primeiras perguntas, você vai ter recurso para se manter por 1 ano?
Uhum.
Porque a empresa demora a dar resultado, né? Assim, ela pode ter um resultado avassalador no início, assim, maravilha, olha, eu tive um cenário otimista que ultrapassou meu cenário otimista.
Uhum.
Mas será?
Ô Quintiliano, eu queria que você me falasse agora, por exemplo, tem gente que realmente parte do nada, tem uma ideia inovadora e dali constrói a sua empresa. Tem outros que já percebem ali o andamento do mercado e
vai
acabam
na onda, vai na
indo
onda.
Na onda e acabam abrindo uma franquia de uma loja que já existe e aí tem que ter um investimento alto também.
Claro.
Mas eu tô falando isso porque eu vou te dar um exemplo. Há um tempo, era uma moda e eu vi assim pipocar em shopping, em lojas de rua, as tais das paletas mexicanas, que é um picolé, né?
Gourmet.
Picolé gourmet. Outro dia eu fui, falei assim, fiquei curioso, vou lá.
Tá,
né?
Tudo gourmet, né?
Quando eu fui
brigadeiro ver... gourmet,
Quando eu fui ver o preço dessa paleta mexicana,
é caro.
Tipo assim, era tipo, sei lá, R$8, R$9, R$10.
De fruta, picolé. Simples. Picolé de fruta simples, né?
Eu falo, poxa, mas a gente tem marcas muito boas que o picolé é R$2,50, R$3, né? O que, que tem de diferente? Acabei comprando um para experimentar.
Normal.
Não achei nada demais, nada demais. E hoje eu já vi várias lojas fechadas. Parece que vem aquela moda e depois passa e assim...
Isso aconteceu também com o açaí.
Açaí. Mas ainda tá. O açaí ainda tá na crista da onda.
Tá, mas era uma coisa muito maior.
É.
Hoje existe, claro. Eu gosto. Muita gente gosta. É muito. No calor é uma delícia, mas não tá tanto. Era toda esquina.
Uhum.
Né? Hoje tem aqueles de frutas, umas vitaminas, umas lojinhas pequenas de frutas e tal. Tem a questão das paletas. Então, assim, essa questão dessa sazonalidade da modinha é muito perigoso. Porque quem chega depois, olha, eu comecei a ver 1, 2, 3, 4, vou abrir. Eu já cheguei atrasado. Já estou atrasado.
Uhum.
Aquilo é, provavelmente aquele meu negócio vai ter uma sobrevida muito curta. E também, o investimento para esse tipo de negócio não é pequeno.
Uhum.
Se for uma franquia, tem o custo da franquia, os royalties da franqueadora, tem todo um pacote que você paga para entrar. E além de tudo, esse tipo de negócio, o gasto de energia elétrica é altíssimo, porque tem que ficar com o freezer ligado 24 horas durante o ano inteiro, né?
Uhum.
Então, assim, essas questões de modinha é muito perigoso, realmente. Então, é muito interessante as pessoas, por exemplo, querem abrir uma franquia. Mas olha, mas pergunta, mas vai atrás. Inclusive, uma coisa que eu recomendo. Cara de pau. Sugiro que o nosso ouvinte seja completamente um cara de pau, olha, eu quero abrir uma franquia da loja X. Tem aqui na minha cidade? Tem três. Eu vou lá, vai nas três. Quem que é o dono aqui? Quem que é um franqueado? Ah, não, aquele ali, o rapaz ali. Você tem 5 minutos para mim? Não, ok. É bom o negócio? Pergunta se é bom. Porque quem está com a mão na massa ali no dia a dia é que vai te responder se o negócio é legal.
Uhum.
Por exemplo, essa questão de chocolates, por exemplo. Tem 4 grandes momentos de venda no ano. Você tem que abrir nesses momentos. Você não pode abrir fora desse momento. Senão você vai ter vai demorar muito a começar a faturar. Ponto bom, claro. Tem que avaliar todo esse contexto, né? É, fazer um estudo de mercado, se aquele mercado ali vai ser um mercado legal. Se tem passagem de gente, dependendo do negócio, né? Das paletas... Tem que ter passagem de gente e tem que torcer para fazer um calor assustador.
Exatamente.
Começou a chover, no inverno, em julho, não vai vender nada.
Uhum.
Não vai vender nada, não adianta. Pedro, você toma sorvete no inverno? É raro?
É raro.
É raro. Agora, no verão, você termina de almoçar...
Já explode de vendas.
Já explode de vendas. Porque você termina de almoçar e já quer correndo e tomar um sorvete, um picolé depois do almoço. Mas... Tem que ficar muito esperto. Essas questões do gourmet, eu vi também recentemente, brigadeiros gourmet.
Uhum.
Brigadeiros gourmet, impressionante o tanto que começou a ter essa quantidade de brigadeirias gourmet. Então, tem que ficar muito esperto, porque esse tipo de situação, esse tipo de moda, que agora as coisas estão tudo gourmet, né? Mas esse tipo de moda é muito perigosa, porque você tem que ficar muito atento no que você vai... abrir, porque se você comprar algo que tem uma sazonalidade, tem que ficar muito esperto e fazer caixa. No momento que as vendas explodem, são 2, 3, 4 vezes, 5 vezes por ano, você não vai ter venda durante 12 meses, você tem que trabalhar muito nesse momento, ficar o maior tempo aberto possível, é de 7 da manhã às 10 da noite, se for preciso. Isso é o que acontece muito em praia. Essa época agora... tem muita gente de férias em Belo Horizonte, né? Nas capitais, tem muita gente de férias e por aí. E você acha que tem alguém de férias nas praias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que onde é que os mineiros vão muito? Não tem ninguém de férias em Porto Seguro, Pedro. Eu tenho certeza. Tá todo mundo trabalhando. E eu já tive nesses momentos de janeiro em praias, e a gente não consegue largar um pouquinho do ofício. Eu perguntei, e aí, vocês vendem em outras épocas? Não, a gente tem que vender tudo agora. A gente garante o nosso arroz e feijão aqui do ano inteiro
nessas
com
épocas.
Dinheiro dos mineiros de agora. Então, assim, a gente tem que aproveitar o momento, porque a gente não tem outro momento. Ele falou assim, um cara falou comigo lá, um dono de um negócio lá, falou assim, olha, de um quiosque, falou assim, você pode vir aqui em abril, maio, você pode ficar pelado nessa praia aqui. Não tem ninguém aqui.
Uhum.
A gente torce para chegar sexta-feira para algum mineiro que tem apartamento vir passar um final de semana. Mas dia de semana aqui não tem ninguém. Pode sair pelado nessa praia aqui. Não, ninguém te vê.
É verdade.
Você não vai ser preso, nem a polícia está aqui. Então, assim, o momento... Essas questões sazonais tem que ficar muito mais atento, porque o momento tem que ser muito bem aproveitado.
9h34, nosso tempo está esgotado.
Ô, rapaz, que pena!
Mais alguma coisa que você gostaria de dizer?
Não, é isso mesmo. Acho que o recado para o nosso ouvinte é um recado meio filosófico. Pensa bem se vale a pena abrir um negócio. Muitas vezes vale. Né? Eu sou muito favorável ao empreendedorismo, acho que como quase todo mundo. Os países que mais crescem têm muitos empreendedores. Mas dar o tiro errado, você tem que acertar o tiro com o maior... potencial de acertar.
Uhum. Mire bem,
acerte o alvo. Plano de negócio. Se for necessário, contrate alguém para poder fazer um plano de negócios robusto.
Procure o Sebrae também, que tem muitos cursos interessantes.
Realmente, o Sebrae é muito legal. Eles ajudam no plano de negócio. Eles têm cursos praticamente gratuitos, investimento muito barato. Então, pensa bem se vale a pena. A gente valoriza o empreendedorismo? Claro que sim, não tenha dúvida que sim. Mas é importante também fazer com cuidado para não cair nas estatísticas. Repito, maior parte dos negócios fecham as portas, encerram as operações no primeiro ano. Isso a gente não quer, né? Ainda mais no momento que a gente está tendo uma retomada da economia em que o consumo está tendendo a aumentar. Né? Então isso faz com que as pessoas tenham um entusiasmo. Olha, está todo mundo vendendo. calma, faz com cuidado, olha a economia, claro que sim, mas olha o setor, cuidado com a sazonalidade dos negócios e procure sempre um profissional para ajudar a fazer um plano de negócios bem completo e bem robusto.
É isso aí, quem sabe você não fica rico? É o que a gente espera. Quintiliano Campomori, do blog educandoseubolso.blog.br. Feliz ano novo para você, meu caro.
Obrigado, Pedro, para vocês também, para todos aqui da rádio. Eu agradeço pelo convite. Começando o ano aqui de forma bem legal e bem divertida.
E aqueles abraços que não podem faltar, ué?
Se eu não mandar um abraço, tem um problema, sabe, Pedro? Sabe como é que funciona, né?
Claro.
Então eu quero mandar um beijo para minha noiva, um beijo para meus pais também que estão ouvindo. E eu prometi, na última vez que eu estive aqui, eu falei que eu mandaria um abraço e teve gente que não ouviu. Eu puxei a orelha, deu DR no trabalho, rapaz. Deu DR. Mas hoje tá ouvindo, já me confirmou, tá ouvindo. Um beijo, Lurdinha.
Ah, legal. E agora tem vídeo também, ó.
Vou mandar o vídeo, vou mandar o áudio. Se não ouvir, vai ficar ruim.
Você que puxa a orelha.
Vou puxar a orelha.
É isso aí, gente. Na próxima semana, mais uma coluna Educando Seu Bolso, nosso quadro de economia aqui do Em Boa Companhia. Obrigado a você que acompanhou aí pelo facebook.com/Em Boa Companhia.